trabalhadores, o maior percentual mensal já registrado na série histórica do emprego formal. Para Débora Rodrigues, especialista em recursos humanos e integrante do Grupo Temático de Gestão de Pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o salário continua importante, mas ele deixou de ser o único fator de permanência no pós-férias, intensificando decisões de desligamento voluntário.
As férias costumam funcionar como uma pausa consciente e muitas pessoas conseguem refletir sobre temas que no dia a dia elas não conseguem perceber. Por exemplo, propósito, qualidade de vida, reconhecimento, saúde emocional e até mesmo perspectiva de crescimento. Quando essa distância fica muito grande, o pedido de desligamento ele aparece como uma consequência.
Mais do que um período temporário, os números revelam uma mudança estrutural na relação entre profissionais e trabalho. A especialista em RH ressalta os erros mais comuns que as empresas cometem ao tratar o retorno das férias do colaborador como apenas uma retomada operacional.
Um dos maiores erros da organização é acreditar que o colaborador ele vai voltar como saiu. Muitas empresas elas focam apenas no acúmulo das demandas e não percebe que aquele profissional ele pode retornar mais reflexivo e até repensando a sua trajetória. Muitas vezes, esses são sintomas de que pode vir um pedido de demissão.
É exatamente nesse intervalo, entre o descanso e a retomada da rotina, que o retorno ao trabalho deve ser tratado como um momento de reconexão entre profissionais e trabalho. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Priscila Mendes.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
These places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. A husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
suffer money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, dancer for money. Any old music will do.
Giro de notícias.
Informação que transforma o futuro. Entender o presente para proteger o amanhã.
No dia 19 de maio, o Senado Federal tomou uma decisão histórica. Aprovou definitivamente o projeto que cria a Política Nacional de Recuperação da Vegetação da Caatinga. Pela primeira vez, um bioma brasileiro terá uma lei específica voltada à recuperação de sua vegetação nativa. O projeto, de autoria da senadora Janaína Farias e elaborado com apoio técnico do Instituto Escolhas, prevê a participação das comunidades locais na restauração da Caatinga. Também estabelece a capacitação de trabalhadores da região para atuar em atividades produtivas sustentáveis, ligadas à produção de frutas e hortaliças. Além de gerar empregos e produzir alimentos, a recuperação da Caatinga ajudará a preservar os recursos hídricos da região, que abastecem mais de 50 milhões de pessoas no Nordeste. Com a sanção da nova lei pelo presidente Lula, que deve acontecer nos próximos dias, a recuperação da Caatinga passará a ser uma política de Estado. Isso ajudará na restauração de uma área estimada em 1 milhão de hectares, de acordo com o estudo do Instituto Escolhas. É uma vitória para os moradores da Caatinga, para o Nordeste e para toda a população brasileira.
Informação que transforma o futuro. Entender o presente para proteger o amanhã.
FM
Musical.
Conectado em você. Advice for the young at heart. Soon we will be old. When we gonna make it work. Oh,
CYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Em Nazaré, cada refeição era um momento de amor compartilhado.
Na casa de José, Maria e Jesus, o ordinário se transformava em um encontro com Deus.
Hoje, você também pode encontrar Deus nos gestos mais simples do seu dia. Partilhe o amor. Viva a mística de Nazaré.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava no trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é a notícia.
Cinco horas e três minutos. Estamos começando mais um É Notícia. Eu sou João Tran, faço companhia a você, né, todas as tardes. Você já está acostumado, a partir das 5 horas, de 5 às 6, nosso papo aqui é garantido com as principais informações do dia. E a gente já começa a nossa notícia com um papo importante. Vamos falar sobre nutrição, transtornos alimentares e tantas outras questões que perpassam esse assunto. Para isso, eu conto com o nutricionista, Dr. Matheus Maia. Seja muito bem-vindo à nossa notícia.
Obrigado, João.
Prazer ter você por aqui, só aproximando um pouco mais o microfone. mas falar de nutrição e a partir ainda mais de sua história também, que já traz toda essa conscientização e essa importante temática, ainda mais hoje em dia, que a gente vê tanta exposição nas redes sociais. Como é que sua vida se entrelaçou à nutrição e também aos transtornos alimentares?
Isso é uma pergunta que é muito curiosa, mas muito interessante de se falar, porque a nutrição entrou na minha vida no lugar onde eu era o paciente da nutrição. No caso, eu, uns 13, 14 anos, eu desenvolvi anorexia nervosa. E tudo começou com um período um pouco conturbado na pré-adolescência, onde eu estava acima do peso, sofria bastante bullying. E na busca incessante por emagrecer sem ajuda profissional, eu acabei desenvolvendo anorexia nervosa.
E tão novo, né? Isso
muito novo.
Espanta.
E aí eu comecei os tratamentos e buscando outras alternativas, só que chegou num grau tão elevado onde eu precisei até abandonar os estudos por muito tempo. Eu não ia para a escola, eu não tinha mais forças, muitas vezes, nem para levantar da cama. E aí eu precisei mesmo começar as hospitalizações. E com 14 anos entrou a minha primeira internação psiquiátrica. Ou seja, com 14 anos eu já estava numa clínica psiquiátrica. E aí foi no meio dos tratamentos. O que mais me motivou a continuar e a seguir em frente foram as intervenções dos profissionais nutricionistas. E eu fiquei pensando depois, né, por que não unir o que eu vivi, o que me ajudou, com o estudo teórico para poder transformar e salvar outras vidas, sabe?
Com certeza, isso é muito nobre, isso é muito bonito de sua parte, porque quando a gente vive um momento tão traumático, inclusive, às vezes a gente busca se afastar um pouco, ou então buscar outros mecanismos, todos saudáveis, todos, enfim, compreensivos, mas você traz a sua carga para ajudar outras pessoas, algo que é tão nobre. Mas a anorexia, você até comentou, anorexia nervosa, o que é isso para quem está ouvindo? E até quais sinais, inclusive, ficar atento para termos cuidado, inclusive?
Bom, a anorexia nervosa é um dos transtornos alimentares, né? Existem outros também, mas transtornos alimentares são doenças psiquiátricas, então a gente não pode resumir nem pensar que vai ser somente sobre peso, sobre corpo. São transtornos que afetam todo o comportamento da pessoa. Tem vários traços, assim, que envolvem o perfil de um paciente com anorexia, né? Tem o perfeccionismo, tem a distorção da imagem corporal, a pessoa se enxerga diferente daquilo que ela realmente está, né? De fato, no corpo. A pessoa também restringe muito a alimentação. Então, tudo gira muito em torno de um controle da alimentação, mas também isso impacta diretamente no comportamento e na vida como um todo, porque repercute na vida social, na vida profissional, foge muito do campo somente da alimentação, entendeu?
E faz esses braços, né, com o psicológico da pessoa, como você muito bem comentou. E muitas vezes são transtornos que são relacionados com uma série de estereótipos. Então, como a gente ainda lida de modo muito recente a isso, e diante de outras questões também, muitas vezes é tido como, ah, a pessoa quando tem problema alimentar é porque não sabe comer, ou então não sabe... uma pessoa que, enfim, está acima do peso, muita gente já coloca como se fosse uma questão de só fechar a boca, por aí vai. Como é que você percebe também essa relação com questões sociais e questões psicológicas mesmo na ligação com a alimentação?
Existe muito essa crença, né, de que transtornos alimentares e dificuldades em relação à alimentação são frescura, são falta de força de vontade, é só comer ou é só parar de comer no sentido de pessoas com obesidade, mas vai muito além disso. Porque se a gente for parar para pensar, ninguém escolhe viver esse tipo de sofrimento. Então não é uma opção. Ninguém escolhe, por exemplo... Ninguém escolhe... viver controlando a alimentação, viver refém de distorção da imagem corporal. Ninguém escolhe sofrer com o próprio corpo e sofrer com a própria alimentação. Então, apesar de existirem essas crenças de que é força de vontade, de que é dificuldade de outras coisas mesmo em geral, a gente precisa entender de que são transtornos psiquiátricos, afetam a vida da pessoa e que ninguém escolhe passar por isso porque dói, e dói muito. E ninguém quer sofrer nesse sentido, então não é escolha. Tanto que um dado muito importante é a gente entender que a anorexia nervosa, por exemplo, é um dos transtornos mentais, dos transtornos psiquiátricos que mais matam no mundo. E dentro das principais causas de mortes da anorexia nervosa está o suicídio, porque o sofrimento é muito intenso.
Com certeza. Minha gente, são 5 horas e 8 minutos. Você que está chegando aqui agora, Nossa notícia de toda tarde está conversando sobre transtornos alimentares, por exemplo, a anorexia nervosa, como o Dr. Matheus Maia está comentando aqui com a gente. Ele está trazendo também sua história de vida e conscientizando a gente sobre essa importante pauta. Doutor, inclusive, muitas vezes, quem tem anorexia, que tem algum transtorno alimentar, é relacionado com a bipolaridade, né? Que é um outro transtorno que também precisa ser olhado com muita atenção. Esses dois casos têm, sim, correlação ou não? Qual é a relação entre esses dois? É obrigatório? Um que tem o outro? Isso pode acontecer algumas vezes? Enfim, como é que funciona, mais ou menos?
Tá, na verdade, transtorno alimentar e transtorno bipolar são diagnósticos e transtornos diferentes, não tem relação, pode acontecer de coexistirem, mas na maioria das vezes as pessoas que têm transtornos alimentares não têm transtorno bipolar. O que aconteceu e que eu posso citar como exemplo é o meu caso, até pela primeira vez que eu falo sobre isso. Eu, depois de muitos anos fazendo o tratamento para o transtorno alimentar, aos 18 anos, fecharam meu diagnóstico como transtorno bipolar. Ou seja, o transtorno alimentar nasceu no princípio da minha adolescência como a primeira manifestação de um transtorno psíquico e de um sofrimento mais amplo, que depois eu vim descobrir que era o transtorno bipolar. E na época me assustou demais, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe, e para quem não sabe, o transtorno bipolar requer que pro resto da vida se tome medicação, se controle, que faça terapia, requer um controle mais rígido. Mas quando a gente passa a entender que o diagnóstico de saúde mental ou qualquer outro não são sentenças, são apenas algo que você precisa cuidar, algo que faz parte de você. Porque o transtorno, ele faz parte da sua vida, mas ele não é a sua vida. E não é uma sentença, não é algo que vai me limitar, que vai acabar com a minha vida. Eu só preciso cuidar e ter uma atenção a mais para conseguir manter a funcionalidade da minha vida.
Nossa, que fala importante, inclusive, né? Porque se deixar de fato, né, e não tomar os cuidados, vira de fato uma sentença, toma conta da vida da pessoa. Mas não precisa ser assim, tem profissionais gabaritados para ajudar. Fico feliz de você estar relatando esse caso aqui com a gente. Quem tem transtornos como esse pode continuar vivendo sua vida normalmente, trabalhando inclusive. Isso muitas vezes é tido, né, como critério de exclusão. Ah, não vou me aproximar de fulano porque ele não vai ser uma pessoa legal comigo ou qualquer coisa do tipo. Isso na realidade é um estereótipo ou não? Como é que lida também? Como é que as outras pessoas enxergam casos como esse?
Na verdade, não deixa de ser um estereótipo, porque as pessoas com transtornos, principalmente com uma bipolaridade, transtorno de saúde mental, muitas vezes elas conseguem seguir a vida normalmente. Elas conseguem trabalhar, elas conseguem cuidar dos filhos, cuidar da casa, administrar a vida. Mas o que acontece é que isso não deixa de ser perigoso, porque funcionar é diferente de estar saudável. É muito diferente. Então, existe uma crença de que a pessoa que tem algum transtorno mental, ela se torna incapacitada de viver, mas muitas vezes ela vive. E isso é perigoso por quê? Porque mascara o sofrimento. Amigos, familiares, até alguns profissionais de saúde que enxergam uma pessoa funcionando, dificilmente vai enxergar que essa pessoa está doente. E muitas pessoas funcionam, acordam, trabalham, vivem, comem e seguem a sua vida normalmente, travando batalhas intensas internamente que ninguém enxerga. Então isso dificulta até o possível diagnóstico, porque mascara o sofrimento. Então sim, a pessoa pode continuar vivendo, mas isso não anula o sofrimento psíquico que ela está passando.
Pois é, exatamente. Você comentou até de outras pessoas observarem, outras pessoas participarem, inclusive, desses processos. Até muitas vezes gatilhos acontecem, inclusive, com falas de outras pessoas. Então, ter uma pessoa ajudar, como é que pode ajudar essa pessoa, orientar? Muitas vezes a ajuda acaba saindo pela culatra, né? Uma ajuda pode ser, na verdade, um gatilho, pode ser, na verdade, parte desse sofrimento. Como outras pessoas que estão ali próximos, pais, mães, companheiros, podem participar desse processo?
A primeira coisa, na verdade, é as pessoas que querem ajudar devem fazer parte dessa rede de apoio, mas tendo ciência de que tem que meio que, não seria pisar em ovos, mas ter cuidado. Porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito no caso dos transtornos alimentares que a gente estava falando ontem, ou um pouco atrás, uma pessoa emagrece. A pessoa vai e elogia esse emagrecimento. Nossa, você emagreceu, tá mais bonito. Mas ninguém sabe se aquela pessoa emagreceu porque ela está com transtorno alimentar, porque ela está com depressão, porque ela está vivendo um processo de luto, porque ela está abusando de medicações. Ninguém sabe a causa daquele emagrecimento. E a pessoa vai lá, vê por fora, elogia, achando que a pessoa vai se sentir bem. Mas muitas vezes isso pode estar reforçando um comportamento que é disfuncional para essa pessoa. Então, às vezes, a tentativa de ajudar realmente ela atrapalha. Então, assim, quando se trata de saúde mental, até para as pessoas que convivem com quem tem transtornos mentais, sabem que tem que ter muito cuidado com o que fala, porque pode ser gatilho. E nada melhor do que estabelecer e conseguir deixar esse filtro concreto do que andar junto com o tratamento, ou seja, estar presente junto com a equipe que está cuidando do paciente, porque a própria equipe vai sinalizar o que é que pode ajudar e o que é que pode atrapalhar.
Com certeza. Minha gente, 5 horas e 14 minutos, você que está chegando agora, fique muito à vontade, inclusive para mandar suas perguntas no nosso chat do YouTube, ele está sempre aberto para vocês. Nosso papo aqui é sobre transtornos alimentares, demais questões que passam também nesse assunto. Para isso, nós contamos com o Matheus Maia, ele que é nutricionista, relatando também um pouco da história de vida dele e de como a gente poder lidar com questões como essa. A gente comentou um pouco sobre bipolaridade, a relação com os transtornos alimentares e de como essas pessoas podem se manter sua vida normal, claro que com os alertas, com os devidos cuidados. Mas quais sinais iniciais podem mostrar assim, olha, tem um alerta, a gente precisa investigar, a gente precisa cuidar disso aqui. O que é que você indica naquele momento inicial para você chamar a atenção?
Bom, tanto para transtornos alimentares quanto para qualquer outro tipo de transtorno que envolva a saúde mental, para quem está de fora, como a família, principalmente para crianças e adolescentes, é bom se atentar a coisas que podem ser um indicador de alguma disfuncionalidade. Baixa do rendimento escolar, isolamento social, a criança que fica mais fechada o dia todo no quarto, que começa a não querer comer ou a restringir, se preocupar mais com a alimentação. Tem sinais de que as pessoas por fora podem começar a perceber. Mas para quem está vivendo, que é até um pouco mais complexo, porque ela pode perceber que ela está desenvolvendo algo que não é legal, mas ela se recusa a pedir ajuda porque às vezes tem vergonha, porque existem tabus, porque existem mitos, é bom quebrar esse preconceito de que pedir ajuda para a saúde mental é fraqueza, porque não é. É um ato até de coragem nos dias de hoje pedir ajuda. Então, para as pessoas de fora, dá para se atentar com alguns sintomas, isolamento social, controle alimentar, baixa no humor, mas para a pessoa em si, o primeiro passo, além de identificar, é quebrar esse tabu de que é uma fraqueza pedir ajuda e entender que pedir ajuda é o primeiro passo, porque existe e é possível uma vida além desse sofrimento.
Quando essas duas questões coexistem, né, como a gente vinha comentando, bipolaridade e também transtornos alimentares, que desafios a mais ganha todo esse processo, já que tem dois debates juntos coexistindo, né, no mesmo caso?
Bom, existem muitos desafios quando a gente fala de um paciente que tem transtorno bipolar e que tem transtornos alimentares, principalmente porque o transtorno bipolar é caracterizado por algumas alterações de humor. O humor, ele impacta no comportamento alimentar. E a alimentação, ela impacta na saúde mental. Você entende que se uma coisa não está bem, impacta na outra e vice-versa, e isso acaba virando uma bola de neve que pode sim ser sintomática. Então, o principal fator aí para cuidar de um paciente que coexiste com esses dois diagnósticos é uma equipe multiprofissional. Psiquiatra, nutricionista, psicólogo e demais profissionais para ter um olhar mais integrado e uma visão mais ampla do que é que esse paciente está vivendo.
É um debate que é difícil, né? Porque hoje em dia com as redes sociais acho que isso fica muito amplificado, com tanta comparação, tanta pressão e ainda tantas dificuldades, como dificuldade mesmo de esclarecimento, são questões que a gente está debatendo mais atualmente, né? E que bom que a gente está debatendo, mas infelizmente acredito que esse não é um assunto amplo, de domínio de todos. Com toda a desigualdade no nosso país também, né? A gente fala em quesitos amplos, né, de uma ajuda multifatorial, de nutricionista, psiquiatra. É difícil, né, falar sobre essas questões, mas caminhos existem, inclusive, né? O que que você acredita ser caminho? O que que você teve na sua jornada que te ajudou, inclusive, a lidar com questões como essas?
Eu acho que não só caminhos, mas que o primeiro passo para encontrar os caminhos seria entender que a gente não precisa lidar com isso sozinho. Então, pedir ajuda dá todo o trajeto aí para que a gente consiga. E quando eu falo de pedir ajuda, eu não me restringo somente a pedir ajuda profissional, mas a conversar com o pai, com a mãe, com algum amigo, alguém que possa dar uma luz para você e que possa te pegar na sua mão e, ó, vamos juntos. E esse ir juntos, muitas vezes, é o que te fortalece para conseguir seguir em frente. Eu não falo que um pai, uma mãe, um amigo vai substituir a ajuda profissional, mas ele vai estar com você para juntos procurarem e enfrentarem a situação. E a gente, nós como seres humanos sociáveis e sentimentais e humanos mesmo, nós nos sentimos bem quando a gente tem com quem apoiar, quem confiar e quem seguir nossos caminhos, ainda mais em situações como essa.
Agora, a nutrição em si, num debate tão amplo, né, que envolve todas as camadas psicológicas, inclusive, também, como é que ela entra nesse auxílio? Como é que a nutrição permite também a relação mais saudável, não só com a alimentação, mas em todos esses debates que a gente trouxe aqui?
Bom, é isso. Muita gente acredita que a nutrição se resume somente à alimentação, né? Emagrecimento, à academia, controle de comida. E quando a gente fala de saúde mental, existe um caminho, uma possibilidade, uma gama muito grande de caminhos. No tratamento da anorexia nervosa e de transtornos alimentares em si, existem diversas abordagens. E dentre as principais está a quebra dos tabus, a educação nutricional, que é fazer com que a pessoa entenda e se relacione melhor com o próprio corpo. E são meio que a nutrição deixa de ser algo de prescrição e se trata a ser mais algo de entendimento, de mais humano. Então existem exercícios, como eu estou atendendo uma paciente também que tem anorexia, e a gente faz vários exercícios, cada consulta um exercício. A gente faz, eu peço para ela registrar o que ela come e como ela se sente, para a gente discutir por que ela está se sentindo assim em relação ao que ela come. Eu peço em alguns momentos para ela desenhar como ela está se enxergando, para a gente tentar dissociar como ela se enxerga do que realmente é na realidade. Então, tem várias formas e possibilidades do atendimento nutricional não se resumir somente à comida. Porque num paciente com transtorno alimentar e sofrimento emocional intenso que envolve questões alimentares, o foco já está muito centrado na comida. Então, se a gente vai prescrever um cardápio para um paciente que já controla demais a alimentação, você entende que isso reforça o comportamento, então não faz sentido. Precisa de outras abordagens e que muitas pessoas não enxergam o poder da nutrição na saúde mental.
Nossa, é fundamental. Muitas vezes a gente vê aquela nutrição esportiva, né? Que é mais voltado para realmente performance e tudo mais. Mas é um outro caminho que na clínica, talvez a gente fica... Ah, não, nutricionista vai lá, vai passar uma dieta, a gente tem que seguir. A dieta, inclusive, muitas vezes vista como uma regra, né? Como um problema, inclusive, uma dor. Como é essa relação da dieta? O que você percebe também que foi mudando na mentalidade, até da gente lidar com isso, transformar isso numa rotina, transformar a alimentação não em uma dor, mas em uma rotina mesmo, fazer parte da nossa vida, fazer bem pra gente.
É isso. Isso é um ponto bem curioso, porque hoje em dia a gente se preocupa muito com dieta, com alimentação, com calorias, com emagrecer, com engordar, mas a gente esquece que existem outras questões na nossa vida. Então, por exemplo, hoje em dia quem quer emagrecer, ele não quer viver o processo de fazer uma reeducação alimentar. Ele quer perder 10 quilos em 10 dias, ou no máximo, no mais rápido que ele conseguir. E é por isso que os nutricionistas, eles precisam estar atentos e entender que existe muito mais coisa por trás do que somente o objetivo estético. Existe o comportamento, a relação com a comida, a autoestima, que impacta demais, tanto na adesão quanto na forma como o indivíduo vai se sentir com o acompanhamento. E se a gente prescreve um plano alimentar para um paciente que, obviamente, já tem uma relação disfuncional com a comida, antes de fazer ele entender e reeducar essa disfuncionalidade, não vai funcionar. Então, a gente tem que ter uma visão ampla e entender que antes da gente tratar de comida e de corpo, a gente precisa tratar do ser humano, que aí ele envolve o mental, o social, envolve todos os fatores. Então, o olhar do nutricionista tem que ser muito amplo no sentido de não focar somente na comida. E isso é um fato muito, muito crítico, porque muitos nutricionistas ainda pecam nisso e ficam somente na prescrição e esquecem do ser humano que existe por trás daquilo que vai ser prescrito.
Até porque os próprios pacientes, às vezes, vão nos consultórios querendo o resultado, né? Então é uma faca, assim, de dois gumes, né? O nutricionista fica nessa situação também, né? De ter que mostrar resultado, mas o resultado na prática é a melhor convivência, né, com o seu corpo. É isso que todos querem. E isso que é tão difícil atualmente, a gente lidar com questões como essa. Você comentou e me espanta muito o fato de você iniciar esse processo tão jovem, inclusive, basicamente saindo da infância, né, vivenciar tanto sofrimento. Como é a relação das crianças? Como é que pode ser feita essa educação, todo esse tratamento, esse olhar para todas essas questões quando se falamos em pessoas que basicamente estão se formando ainda, estão conhecendo, estão formando sua relação com a comida?
João, por incrível que pareça, é justamente na adolescência que o número de casos de transtornos alimentares começa a surgir com mais intensidade.
É mesmo?
Perceba, na adolescência, o pré-adolescência em geral, acontece muita coisa ao mesmo tempo no corpo. Hormônios, corpo mudando, mente evoluindo, várias coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. E pense para um adolescente que, por exemplo, sofre um bullying, escuta uma piadinha sobre o corpo. Ele vai administrar essa piada de uma forma com o quê? O corpo dele está mudando pela puberdade. Se ele escutou que ele está mais gordinho, ele vai se olhar no espelho, ele vai enxergar as mudanças da puberdade como algo realmente que reforça o comentário sobre o seu corpo. Então tudo vai se somando e fazendo com que a adolescência se torne uma fase muito crítica para transtornos alimentares, porque um turbilhão de coisas acontece no corpo e é uma fase onde a vida em si tende a ser mais difícil porque a pessoa está se formando. E acredite, isso é preocupante porque se ele aprende algo no período que ele está se formando, é muito mais difícil de desmistificar, porque aquilo que se aprende na raiz para quebrar depois lá na frente é muito mais difícil. Então, se ele aprende agora que ele precisa emagrecer para ser aceito, lá na frente, se ele não trabalhar essa crença, isso vai trazer complicações muito, muito grandes na vida dessa pessoa. E isso reforça até que o nutricionista deve investigar também como é que foi as experiências desse paciente com o próprio corpo, o que é que ele já vivenciou, o que é que ele aceita, o que é que não, porque isso vai justificar e mostrar um caminho de como ou não escolher a conduta para esse paciente.
É duro, né, falar de alguém tão jovem. Normalmente as crianças nem pensam, né, no imaginário. A criança não tem preocupação, então o adolescente não tem o que se preocupar, e a alimentação via ser um peso tão grande. Adultos já sofrem com isso, crianças também, você até comentou, né? Principalmente adolescentes, vivem este processo. E diante disso tudo que a gente conversou, o que você mais percebe como raiz desses problemas, sejam dos transtornos, sejam da relação com a comida, enfim, o que você percebe de raiz desses problemas que a gente precisa estar atento?
Eu acho que não seria assim raiz, mas seria um fato que dói, mas a gente precisa entender. A nossa sociedade, ela está adoecida. A nossa sociedade prioriza estética e prioriza qualquer coisa que não seja saúde mental. E é muito difícil olhar para as pessoas que têm alguma questão de saúde mental e não julgar. Então, o que é que acontece? Se, por exemplo, tem uma cantora agora, a Simaria, que era da dupla de Simone Mendes. O que acontece? Elas não estão mais juntas. E a Simaria tem reaparecido em alguns momentos na mídia. E muitos dos comentários em todas as aparições dela são sobre ela ter ganhado peso. Olha os braços dessa mulher, como é que ela ficou assim, o que foi que aconteceu com ela. E comentários e até piadas sobre ela ter ganhado peso. Só que ninguém está olhando que existem outras notícias na mídia que evidenciam que a Simaria está fazendo uso de antidepressivos, está passando por processos de saúde mental e que ela acabou de se afastar dos palcos e que ela passou por várias coisas que podem justificar tudo que possa desestabilizar uma estética. Mas quando a gente olha para a pessoa, a gente vê o corpo. E o que é que a sociedade pensa ao ver um corpo que ganhou peso? Que ele é um fracassado, que ele tá feio, que ele tá desmerecido e desmerece essa pessoa. E a sociedade tá tão adoecida que o corpo e a estética vale muito mais do que a saúde mental da pessoa. Ninguém se preocupa em como a Simaria está, tô dando um exemplo.
Que representa muitos.
Que representa muitos, exatamente, em como ela está, o que é que ela tá vivendo, se ela tá se tratando, mas se preocupam com o fato dela ter ganhado peso e julgam por isso, sem ao menos entender o que está por trás. Então a nossa sociedade tem muitas camadas do adoecimento da sociedade, mas a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais midiática e que vive muito em prol da estética. A qualquer preço e a qualquer custo.
Agora, essas questões, né? A gente conversou de alguns transtornos, mas, enfim, esse debate como um todo. A pessoa melhorou as suas condições, enfim, né, teve um momento mais turbulento. Depois ela está livre dessas questões, desses pensamentos, enfim, dessa relação com o corpo mais turbulenta. Como é que funciona também se sair de uma crise e depois seguir sua vida? Como é que essa relação segue ao longo da vida?
Bom, o prognóstico, né, que a gente chama do tratamento de um paciente de saúde mental e de transtornos alimentares, ele varia muito de paciente para paciente. Tem pacientes que recebem a alta do tratamento, tem pacientes que seguem acompanhamento para o resto da vida, mas sempre vai ter que ter um olhar mais cuidadoso, mas isso depende muito do quadro de cada paciente. Existe sim a possível recuperação e a estabilidade, mas o que eu gosto de frisar quando eu falo de saúde mental é que a gente não deve se apegar muito à palavra cura. Porque a saúde mental, ela tem tantos fatores que a gente não pode se apegar assim, tô bem, tô curado, vou viver. Não é bem assim. Pode vir um gatilho, pode vir um fator desencadeante de alguma emoção. Então, cura, eu acho que não deveria ser o foco, mas sim estabilidade e bem-estar. Porque de que adianta você estar curado de uma depressão e você ainda assim não ser feliz? Mas pense, entre estar curado de uma depressão e não ser feliz, e ter depressão e estar estável, estar seguindo sua vida, fazendo suas coisas e tendo uma funcionalidade, o que é melhor? Então, o status da cura, ele é curioso porque ele gera uma sedução. Você quer ser curado do seu transtorno, mas quando a gente fala de saúde mental, talvez a estabilidade e o bem-estar prevaleçam e sejam muito mais importantes do que cura em si.
Matheus, muito obrigado, viu, por estar aqui no nosso Notícia. Vou querer que você volte, porque esse é um assunto que tem diversas nuances, é um assunto urgente para a gente se falar, tão atual, infelizmente, mas que bom que a gente tem pessoas como você, que tem histórias para conscientizar, para fazer o bem e também gerar tanta informação importante. Obrigado, viu?
Obrigado, João.
É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já, viu, com mais informação. Fique com a gente.
Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Você me engana ou não está madura.
Yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes. E a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior. Como equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7. Como equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui. Comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zeni mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
5:38, estamos de volta com o nosso Notícia. Eu sou João Tran, vou fazer companhia a você até 18h. Muito obrigado, viu, você que está na Cardeal FM, nossa 106.1, na nossa Rádio Excelsior da Bahia, nossa 106.7, e também no nosso YouTube. Você é sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda. Claro, seus comentários por aqui também são. Célia Santos, nossa querida, sempre aqui com a gente, uma alegria ter sua companhia, sempre é bom ter você por aqui. Tá comentando também sobre essa luta, né, para manter o peso, ainda mais com tantos estímulos, né, tão fácil, iFood, comidas por aplicativo, besteiras nos mercados. Então é sim uma luta, com certeza, que a gente trava com tantos estímulos atuais, né. Claro que mantendo a saúde, que é o que importa, mantendo a frequência na atividade física, sem aprisionamentos, como comentou o nosso nutricionista, né, Dr. Matheus Maia, conversou com a gente sobre a importância da gente ter uma relação saudável com a alimentação. Claro que ele vai voltar, como a nossa Célia aqui pediu, vou chamar ele outras vezes, porque esse assunto é urgente, é muito sensível para todos nós, né? Mas vamos seguir com as informações da tarde, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto recebeu 44 votos favoráveis e 18 contrários no colegiado. Entre os representantes da Bahia na comissão, a maioria votou a favor da proposta. Dos 7 deputados baianos que participaram da análise, 4 apoiaram a redução da maioridade penal. Leor Lomanto Júnior, presidente, inclusive, da CCJ, Arthur Maia, José Rocha, Paulo Aze, todos do União Brasil. A bancada baiana, claro, ficou dividida nesse assunto que é polêmico, né? Que divide também o nosso país. Votaram contra a proposta Bacelar do PV, Félix Mendonça Júnior, do PDT, Lítice da Mata, do PSB. Já Paulo Magalhães, do PSD, não participou da votação. Com o aval da CCJ, a proposta avança para a Câmara, para o plenário da Câmara. Caberá ao presidente da casa, Hugo Mota, criar uma comissão, na verdade, especial para analisar o mérito da matéria. Caso seja aprovado na tramitação, aí sim, seguirá para o plenário, e onde precisará ter 308 deputados votando a favor. Vamos para a previsão do tempo, porque hoje o sol nasceu para todos, né, minha gente? Depois de uns dias nublados, Salvador terá tempo firme nos próximos dias, após semanas, na verdade, de chuva, né? Até sexta-feira, haverá atuação de uma massa de ar quente e seca, com predomínio de sol e variação de nuvens ao longo do período. Então, minha gente, feriadão foi de chuva, para você ficar ali quentinho e colidinha na coberta, mas esse final de semana já será de sol, Copa do Mundo chegando e o sol vindo também, né, minha gente, pra gente torcer pelo Brasil. De acordo com a CODESAL, a nossa Defesa Civil de Salvador, a probabilidade de chuva é de 10 a 20%.